Não, se eu pudesse resumir, é só... Acho que tem a humildade de ouvir e não de comprar a nossa teoria para o resto da vida. Aí.
Eu tenho um mote, Guilherme, que acho que você já viu nas minhas redes sociais, que é o É Tudo Teste, né?
Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Toda Mídia, o podcast da Escola de Comunicação do IDP. Meu nome é Bárbara Lins e vocês acabaram de ouvir o Guilherme Braz e o Pedro Cortella, dois especialistas em marketing orientado por dados. Os dois são consultores do MBA, da pós-graduação do IDP em Marketing Data Driven. E olha, nesse episódio eles vão compartilhar com vocês várias dicas para quem está querendo saber mais sobre o assunto. O Pedro, ele já atuou nas redações da MTV, da Band, da Globo, até que decidiu montar a própria empresa de comunicação e marketing digital, a Sofia. Já o Guilherme tem mais de 10 anos de experiência em cargos de gestão em indústrias de consultoria, bens de consumo, farmacêutica e serviços. Hoje, ele é User Acquisition Director da Wildlife Studios, que é uma das maiores empresas de jogos para dispositivos móveis do mundo. Vamos ouvir? Olá, seja muito bem-vindo ao Toda Mídia, Pedro.
Olá, tudo bem, Bárbara? Prazer estar aqui.
Prazer também estar com o Guilherme aqui acompanhando a gente nesse bate-papo. Tudo bem, Guilherme?
Tudo ótimo, Bárbara. E você?
Tudo certinho, mó. Pô, muito feliz de estar com esse bate-papo sobre um assunto que eu amo tanto e com dois especialistas no tema. Então, para começar, a gente vai esclarecer, eu decidi, ok, vamos esclarecer o que é marketing orientado por dados, né? Porque muita gente ainda tem dúvida, chega dúvida para a gente no IDP, assim, mas é o quê? É um pouco de programação? É entender só analytics, é você entender a tabela, é muito mais que isso, né? Vamos começando assim, Pedro, você que está ali na prática, no dia a dia, trabalhando com isso, criando campanhas, qual é a abrangência, qual é todo o potencial e as possibilidades de um marketing orientado por dados?
Eu acho que, na verdade, a gente vive a era do matemarketing, né? Não é nem mais do marketing, é um marketing 100% orientado a dados. O marketing que era aquele do mundo formal, o mundo antigo, mundo dos anúncios que não eram traqueáveis, né? A gente vai falando nessas linguagens de marketing, mas é sempre bom a gente traduzir. O traqueável é aquilo que a gente consegue mensurar, aquilo que a gente consegue ver o retorno praticamente falando. E hoje o mundo é basicamente um grande estoque, um grande acúmulo de dados. E muito se fala de que o dado é o novo petróleo, né? Esse é um daqueles clichês que a gente está ouvindo, assim como o matemarketing, mas a grande diferença e a grande habilidade não é do futuro, é a habilidade que faz a diferença hoje nas empresas e no mundo do marketing e também no mundo dos negócios, é o que fazer com esses dados. E os profissionais que sabem ler dados e sabem interpretar isso, seja para a área de marketing, seja para a área de estratégia, seja para a área de negócio, seja para o relacionamento humano, profissionais que sabem interpretar dados estão saindo na frente, porque a nossa sociedade, todas as nossas conexões hoje são orientadas a partir disso. Então, assim, quando você me pergunta qual que é a área, né, como que é tá imerso nesse mundo do marketing digital e do marketing orientado por dados, é justamente isso que a gente vê, é uma coisa muito mais ampla ainda, né? E justamente a clareza que você tem ao começar a interpretar isso. Então, dado está exposto, todo mundo tem um monte de planilha, um monte de leads, todo mundo tem, sabe o que acontece para um lado, um pouco de analytics de rede social, né? Analytics de sei lá o quê. Mas assim, a interpretação disso e os insights que você tira e as ações que você toma a partir disso é que fazem a diferença.
Maravilha. Guilherme, recentemente você fez Data Science, né, na Harvard Extension School, e você ali viu um mundo de possibilidades para a área, eu imagino.
Então, eu acho que não só nesses cursos, mas também acho que na carreira aí, construindo em cima do que o Pedro colocou, é um mundo com muita possibilidade, muitos dados. E eu acho que, assim, a primeira coisa é saber o que você quer, né? Então, ter um objetivo. Então, acho que tudo parte, assim, qualquer campanha, pô, é uma campanha que eu tenho o objetivo de ampliar o alcance para um determinado produto. Ou eu estou ali, vamos dizer assim, num modo de cruzeiro, que o objetivo é entregar uma certa rentabilidade esperada pelo management. Então, é super importante partir daí, e aí sim você vai conseguir entender o que dá para entregar em cada canal, o que tem de possibilidade, como que o mundo está evoluindo, né? Então, uma dessas coisas super importantes aí para a nossa indústria é essa questão de tracking, e tem muita coisa acontecendo aí, né? Então, recentemente, né, acho que ontem, antes de ontem, o Google anunciou que vai matar os third-party cookies, a Apple está indo em uma direção parecida, matando a IDFA e criando essas sandboxes de privacidade aí, que é um termo novo que a gente nem sabe direito o que vai acontecer. Então, acho que é uma combinação de saber bem o que você quer, entender como o mundo tá modificando para construir as estratégias que vão fazer sentido para um produto, para um negócio, ou até para uma pessoa mesmo que quer ter mais conexões aí nas redes.
Sensacional vocês começaram a fatiar tudo isso, porque é um processo realmente. E Pedro, você que está ali trabalhando com campanhas, eu acho que um dos primeiros momentos que você pode usar dado é para você entender, né, o seu cliente. Primeiro é saber para onde você quer ir, depois com quem você está falando. Então, é entender como é que você usa, como é que são as possibilidades de usar dados para entender as necessidades, os desejos, as dores do seu cliente, né, ou do cliente do seu cliente.
Isso passa muito pela definição de quem é a persona, né, e isso a gente consegue hoje definir com bastante exatidão, de entender qual é a faixa etária, qual que é o local, qual que é o hábito de consumo, quais são os gostos, quais são as preferências, em que bolha ela está inserida. Você falou de dores, que é uma linguagem muito do marketing, né? Que é o que está fazendo falta para aquela pessoa. Mas muitas vezes, dentro do que a gente chama do alcance, do awareness, né? A gente tem que também saber educar a nossa audiência a expor essa dor, ou seja, a levantar um nível de consciência que vai trazer aquele futuro cliente para dentro da sua rede e convertê-lo num tempo longo, que pode ser, não é imediato, em um cliente. Então, é importante assim, você saber semear essa dor, semear quem são os seus clientes dentro de um universo, torná-los clientes fiéis. No nosso caso, a gente lida muito, minha especialidade é muito mais de conteúdo, assim, então quais são as ações que você pode produzir para ser mais efetivo na sua comunicação e levantar essas dores, levantar o interesse dentro da sua audiência. E aí, dentro do clássico, né, que hoje em dia a gente fala muito do funil, né, lá de cima você começa a falar de um jeito, no meio do funil tem menos pessoas, você fala de outro, e aqui lá embaixo é onde vai ter a conversão ou o seu cliente da compra. Como que você extrai o máximo de pessoas daqui dentro desse universo que hoje é a internet e os meios digitais que a gente trabalha. Então, assim, hoje a minha especialidade é muito mais falar para todos esses tipos de público, o tipo de comunicação que você tem que falar no topo de funil, no meio de funil, no fim do funil. E, claro, depois disso, muita gente esquece, né? Porque o trabalho de quem lida com dados, de quem pensa em marketing, não pode terminar na venda. Não pode terminar quando você converte a audiência em cliente. Você tem que cuidar também, tem que saber se esse cliente vai comprar de novo, tem que saber se esse cliente está sendo bem atendido. Hoje, eu trabalho pensando sempre no lifetime value, né? Naquele cliente que é recorrente, né? Aquele cliente que é freguês.
E até mais barato, né? É mais barato você manter um cliente do que sair conquistando novos, né?
Exatamente, exatamente. E o grande trabalho de boas empresas é justamente converter clientes em fregueses. Professor Carlos Júlio, que a gente faz as redes sociais dele na minha agência, ele fala muito, muito isso, que ele trabalhou em padaria e o bom era o freguês, não era o cliente. Freguês que volta sempre na padaria, que toma café lá todo dia, e que pergunta, e que gosta, e que reclama, e que te faz melhor. Esse que faz melhorar o serviço, né? Não é só o cliente.
Guilherme, na White, vocês têm, inclusive, assim, vocês criam fãs, vocês criam pessoas que realmente viram embaixadores do negócio, né?
Exato. Não, assim, a gente tem um jogo que se chama Zuba. Tem vários personagenzinhos ali que lutam num negócio meio cômico, num cenário de um zoológico que eles saíram da jaula, né? E aí, assim, a gente recebe foto de criança que fez festa de aniversário. A gente nunca licenciou produto, ainda não é uma avenida de crescimento para a gente. Mas a gente vê essa identificação do público como assim, um reconhecimento muito grande do nosso trabalho, né? E aí, o nosso papel dentro do time de marketing primeiro capturar esses sinais e transformar isso em dados que a gente consegue usar, né? Então, esse lifetime value que o Pedro citou, ele é fundamental para a gente definir como que a gente vai setar os bids nas campanhas. E quanto mais, né, tem um time que vai cuidar ali da retenção, que vai cuidar de monetizar, que isso depois vira input para a gente também, né, que isso altera o lifetime value. E a gente também tem um outro lado super importante aí lá no início do funil, não no início, mas ali, porque o nosso funil ele é muito curtinho, né? Assim, a pessoa vê o anúncio, ela já considera e baixa o jogo ou não. Não tem assim, tipo, uma TV que eu vou pensar e tudo. Então, ali naquele nosso funil curtinho, a gente tenta entender quem são as pessoas, essas personas que estão jogando o nosso jogo, para montar criativos específicos para cada persona que vão ajudar a converter mais ou menos, né? Então, à medida que... assim, o que eu vejo, a gente está indo numa tendência dessas grandes plataformas, Google, Facebook, Twitter, aí, em uma menor escala, mais nichado, mas eles fechando os ecossistemas deles para fazer, vamos dizer assim, um black box ali, e o advertiser cada vez mais com a responsabilidade de colocar na frente do usuário uma peça que ressoa com quem está do outro lado, né? Então, assim, um trabalho grande nosso que a gente faz é para como que a gente faz isso da melhor forma possível. Acho que isso é super importante.
E eu acho que nisso, complementando o que o Guilherme falou, as plataformas, né, oferecem para a gente hoje, para os anunciantes, algo que é extremamente valioso e que, por isso, justamente da restrição de Apple, restrição de Google, assim, da Lei Geral de Proteção de Dados, que também nós estamos meio que construindo e legislando conforme as coisas evoluem muito rápidas, mas um ativo muito valioso é o chamado do lookalike, né? O público que a gente cria a partir de quem já comprou. E isso, talvez, se a gente começar a limitar muito, legislar muito, muito em cima, ou restringir o poder do... Não quero começar a falar muito técnico aqui, que não é a proposta, mas o poder do pixel, né? De traquear as ações, de entender qual que é a experiência do usuário em cada plataforma, pode restringir a inteligência do lookalike e nos dar dados menos precisos. Não estou defendendo uma liberação geral, mas também acho que a restrição ela tem que ser bem pensada, porque eu vejo muita vantagem para todo mundo, né, dessa inteligência, se você sabe usar e se você usa essa inteligência para o bem também, né, porque as legislações acontecem porque existem muita gente usando esses dados e essa inteligência para o mal.
Isso é super interessante, né, porque esse é um debate que está sendo assim, tem essa coisa, não, tem que fechar e definir e dar privacidade, né, sendo que privacidade é um conceito super etéreo, que não está bem definido, as pessoas falam, o não privacidade é ruim, e aí, tipo, pô, você tem ads personalizados, ou conteúdo personalizado, isso te ajuda a bancar um monte de coisa que a gente usa aí, né, de graça, e que, acho que tem um debate aí que tá um pouco desvirtuado, mas é interessante mesmo e não dá para saber onde que isso vai parar, não.
Não dá, porque exatamente é muito, muito interessante essa fase que a gente está vivendo, que a gente realmente está construindo, é o que o Pedro falou, né? Assim, a gente tem que estar construindo, tem que ter mais vozes nesse debate, porque é uma coisa que muita gente fica apática, não consegue nem entender, quanto mais depois ter uma opinião, poder debater, porque é realmente uma coisa que fica mudando o tempo inteiro, você tem que estar acompanhando, tem que estar estudando, analisando, e tem consequências que a gente nem imagina, né? Guilherme, você estava falando uma coisa que eu estava achando bem legal, assim, vocês têm várias personas e vão tentando construir criativos, né, que são peças bem voltadas para aquelas pessoas que vocês constroem. Como é que depois pegar o resultado disso para analisar os dados que vêm para vocês falando assim, ó, isso aqui não volta, não funciona, é muito teste AB, é muito teste ABCD, é muito... Como é que é o processo de vocês para vocês fazerem dentro da Wide essa conversão maior, esse ter um ROI maior aí?
Bom, acho que é o que você falou aí, né? É muito tentar aprender jogando, joga um monte de coisa e o que volta, né? Então, assim, testa um montão e vê o que dá mais resultado. Acho que é bem por aí, porque A gente cria muita teoria do que está acontecendo, né? Mas a realidade atropela a gente assim, de uma forma que a gente não espera.
É muito maluco, né? A gente está criando uma peça, depois aí muda tudo. Tem assim, ah, não, agora eu entendi. Quando você entendeu, aí vai mudar tudo.
Não, se eu pudesse resumir, é só assim, a gente acho que tem a humildade de ouvir. E não de comprar a nossa teoria para o resto da vida.
Eu tenho um mote, Guilherme, que você acha que você já viu nas minhas redes sociais, que é tudo teste, né? É tudo teste. Para a rede social e o meio digital hoje, é tudo teste, no sentido do que você produz. Por isso que a sua essência tem que ser boa. Se você tem certeza que o seu produto é bom, você está produzindo conteúdo de qualidade. Eu sempre falo que o bom conteúdo ele funciona em qualquer plataforma. Ele funciona no palco do teatro, na tela do cinema, na rádio, no podcast, no Facebook, no Instagram, em formato de foto, carrossel. O bom conteúdo ele vai, ele funciona, entendeu? O que todo mundo tem que se preocupar é: eu estou fazendo um conteúdo valioso, eu estou produzindo algo que vale a pena ser visto, vale a pena ser comprado. Acho que quando você tem esse mote, você sossega. Porque as coisas vão mudar e vão mudar muito rápido. Hoje em dia, hoje, o que funciona é no Instagram, por exemplo, que é a principal rede social do país, é o Reels, porque ele entrega mais. Amanhã, inventa outra coisa, inventa um Clubhouse, inventa um sei lá o quê, e isso já muda. Mas, assim, se você tem um conteúdo sério, se você tem um produto que é valioso para o seu público e para... E seu público está sempre se retroalimentando, se você continua fazendo o seu produto ser interessante, você fica mais tranquilo. Porque, assim, vai ter variações, mas você sabe que o que você está produzindo é legal. Eu acho que isso que vale.
Verdade. Aproveitando, Pedro, você nas redes sociais, você sempre está abrindo uma caixinha ali para conversar com o pessoal, escutando as dores, as dúvidas do seu público. E qual é a maior dificuldade que você observa nessas perguntas, nesses questionamentos em relação à margem de dados? Qual a dificuldade que as pessoas que estão começando têm nesse início, assim?
Cara, na verdade, as pessoas têm muita dúvida e muito medo e muito questionamento, muita preocupação com a história do algoritmo, né? Não é, o algoritmo isso, o algoritmo aquilo, meu Deus, o algoritmo, não, eu fiz um negócio e não deu certo, mas eu fiz o outro e deu muito certo, me explica por quê. Não tem como explicar por quê. O jogo é o jogo da atenção, todas as redes sociais estão atrás da sua atenção, a forma como você, quanto mais tempo você dá para cada plataforma, melhor aquilo vai refletir na sua performance dentro da plataforma, entendeu? Então, volta àquele ponto anterior, é tudo teste mesmo. As dúvidas que as pessoas me trazem são muito relacionadas a isso. Mas eu também digo que audiência boa é audiência que pergunta, né? Porque bons seguidores são seguidores que perguntam, não seguidores que respondem. O bom perfil não é aquele que você fica só trazendo as respostas do seu público, ou então fica perguntando e fazendo enquete, trazendo as informações do seu público para a gente justamente acumular dados. O bom perfil é aquele que faz a ponte, que vira referência para os seguidores te terem como referência e aí estarem sempre interessados no que você diz, entendeu? Um dos motivos de eu trazer a caixinha de perguntas é justamente isso, eu quero semear perguntas. Não só ficar expondo respostas. Na verdade, a forma de você semear perguntas, por mais ambígua que pode ser, é sempre dar boas respostas.
É verdade. Guilherme, nesse é tudo teste aí do Pedro, que você falou mesmo, fica testando, vai ver o que rola, o que não rola. Você tem cases legais que funcionaram e que você falou, poxa, esse caminho talvez seja um caminho legal seguir e que virou uma referência, às vezes, para vocês replicarem?
Olha, eu acho sim. A gente tem foco nosso aqui, em um pedaço bem específico e relativamente diferente aqui do que o Pedro faz, mas a gente tem, assim, eu acho que já acertou tanto em plot, né, que a gente tem ali nossos ads são vídeos de entre 15 e 30 segundos, né, a gente já acertou tanto em plot como em tecnologia para construir o ad, como em, às vezes, trocar um personagem. Tá, do vídeo. Então, assim, a gente tem cases, tanto, pô, aqui esse é ter um plot de humor vai ressoar bem. Aí, enfim, deu super certo, e quando dá certo, você vê na hora, assim. Na hora que a coisa vai, assim, o caminhão desgovernado da descida, sabe? Então, porque é o que o Pedro falou, o negócio do jogo da atenção, né? Na hora que a gente entrega para a rede algo que gera engajamento, aquilo, vamos dizer, gera um ciclo virtuoso para aquele conteúdo e vai, né? Então, eu consigo pensar em exemplos que a gente mexeu em detalhes, como a troca uma personagem do vídeo, né? E tem até perfis no Instagram de... Ah, tem uma personagem específica, do vilão dos criativos lá do Sniper, que é um dos nossos jogos, que é quase sempre esse vilão. Então tem perfil do Instagram, dos fãs do jogo, oh, eu sou vilão do Sniper. Né? Então, esse é um case que funcionou super bem para nós. E também, às vezes, o estilo, né? Às vezes, isso foi uma outra alavanca que gerou muito resultado para a gente, né?
E me diga uma coisa, você falou que são várias personas na UAD, você falou que você trabalha com diversas personas. Qual a importância também, na hora que você vai analisar dados, ter uma equipe que também, ou então uma equipe, ou uma pessoa, quando é equipe, tem muitas equipes nesse país, de abrir mais o horizonte, de sair da bolha para interpretar dados, porque dados tem muito, a gente tem várias fontes de dados, mas você saber extrair uma informação boa, ou saber fazer uma pergunta diferente para os dados, vai ter um resultado diferente se você não está tendo um resultado legal, isso faz uma diferença. Como é que vocês trabalham isso dentro da Wide, você com a sua equipe, de ter essas diferentes visões para atender diferentes personas?
Olha, eu acho que tem duas coisas aqui super importantes. Acho que uma é ter um coração aberto para fazer conta, né? E não para acreditar nos seus...
Os insights.
As coisas pré-concebidas aí, né? Então, a gente tem muita... assim, é importante ter boas hipóteses, né? Criar ideias, criar narrativas. Depois, tem que verificar isso na realidade, né? Então, acho que é a primeira coisa ali de ter uma predisposição para suar a camisa para fazer conta. Acho que esse é o primeiro passo. E aí, acho que uma coisa legal que a gente tem usado é de documentar as coisas que a gente aprende, né? Então, de deixar por escrito mesmo. A gente tem gostado bastante de usar aí uma técnica que o Jeff Bezos começou lá na Amazon, de já abole os PowerPoints, escreve o que você quer dizer. Isso força você a pensar na mensagem que você quer passar, né? Eu acho que tem essa coisa de guardar o aprendizado, né? Que uma coisa que a gente se cobra bastante é para não aprender a mesma coisa duas vezes, né? Tinha aprendido isso ano passado, aí chegou uma pessoa nova na equipe, aprendeu aquilo de novo.
E aí, como é que faz? Vocês passam esse conteúdo, só por curiosidade mesmo, vocês passam esse conteúdo depois para quem está chegando, tem tipo um histórico, um registro?
A gente tem tipo uma wiki, né?
Uau, então, que legal!
E aí, assim, os documentos, tem uns documentos que já vão ficando famosos, e aí isso ajuda, assim... A pessoa chegou, ó, lê esse pacotão aqui, depois você conversa comigo. Isso alavanca o tempo de todo mundo, é muito bom.
Sensacional, sensacional. Você vê, documentação, dados, né? Pedro, como é que você se organiza, assim? Quais são as ferramentas que você mais usa no seu dia a dia para se organizar com um dado, para não se perder, para limpar, para hierarquizar dados? Como é que você se organiza?
Dentro da Sofia, que é a minha agência, a gente também tentou formular uma wiki, mas ela também tem processos que são gravados em vídeo. Então, a gente deixa no Drive, né, explicações mesmo... de acesso de plataforma, para justamente a gente ter essa transição mais suave quando sai um funcionário, quando entra outro, quando tem que aprender um monte de coisa. E, claro, a gente até no começo da pandemia, março de 2020, nós somos uma empresa pequena e tínhamos um escritório físico, né, dentro de um coworking aqui em São Paulo. Depois a gente teve que se adaptar no mundo remoto, depois, de um ano para cá. E isso foi uma experiência, assim, traumática no início, mas que depois funcionou e funcionou muito bem. A gente hoje tem um software de gestão que organiza todas as nossas tarefas, a gente consegue dividir, a gente faz uma reunião diária no Zoom e depois a minha empresa funciona muito baseada no WhatsApp e nessa plataforma de gestão, assim. Então, hoje em dia, a gente conseguiu mesmo ter fluxos de trabalho que acontecem de forma independente com os nossos funcionários. Se tem uma substituição aí, tem sim esse banco de dados que é parecido com o que o Guilherme falou no sentido de texto, mas a gente tem também... grava a tela aqui de como faz isso, sabe? Tipo, e aí a gente... O funcionário é responsável por ensinar e deixar lá registrado como que faz esse tipo de coisa. Porque a diferença do que o Guilherme faz para o que eu faço é que a Sofia ela é focada em redes sociais de pessoas, né? Nós somos uma produtora de conteúdo digital voltado para redes pessoais, ou seja, pessoas que têm um bom conteúdo offline que precisam fazer a transformação digital para o mundo online. E como a gente lida em redes sociais são feitas de pessoas para pessoas. Então, eu tenho um trânsito muito maior do que o Guilherme, que lida com produto, né? Lida com games. E aí é interessante quando ele estava falando, porque é justamente quando o game se humaniza, quando tem um personagem ali que se destaca, que as coisas fluem, as coisas viralizam, criam-se perfis. Porque é justamente isso que a gente tem que lembrar. Muita gente fica... tenho clientes que ficam frustrados, assim, putz, eu fiz esse post super inteligente do meu trabalho, eu queria que ele fosse ver essa divulgação do meu livro, ou esse vídeo super bacana do meu conteúdo, mas o que o pessoal gosta é quando eu posto a foto do meu almoço e aí dá, assim, 500 mil likes, sabe? E tantos milhões de comentários, eu comendo um pastel, assim, sabe? Rede social é essa bobagem? Não é essa bobagem, é que a gente tem que lembrar que o intuito inicial do que aquilo foi criado e que hoje a gente entende como a internet, né? Porque muita gente fala de internet, pensa em rede social já direto, ou nas plataformas que é onde a gente está vivendo online. Mas, assim, o jogo tem que ser jogado com esses dois elementos. Então, assim, o que é humano é importante e isso tem que conversar com o que é o profissional, que é o seu trabalho. A gente aqui, eu sempre oriento, isso aí já está convencionado no mercado, que é o 80-20, né? 80% de trabalho, 20% de pessoal, isso geralmente dá bom.
Dá bom mesmo. E me explica uma coisa, dentro desses dados que vocês buscam, né? Até vendo assim, o que dá retorno, o que não deu, dentro das campanhas que vocês fazem para essas pessoas, depois como é que vocês extraem isso também? Para saber a interação que o público teve, engajamento não é só curtida, né? São os comentários, onde é que eles se comunicam, para a criação de comunidades voltadas para aquela pessoa, sabe? Pessoas que tem, às vezes tem isso, né? Que as pessoas montam uma comunidade ao redor delas. Como é que vocês usam essas informações para tentar montar essas comunidades para as pessoas?
Hoje a gente é muito mais pautado para o resultado. Então, assim, não é só campanha que a gente faz, a gente trabalha também com orgânico. E antigamente a gente começou dependendo só do orgânico. Mas isso mudou, isso a gente entendeu que não é escalável, né? Ao longo do ano passado, a gente entendeu que o tráfego tem uma importância que é fundamental. Você tem que jogar com a plataforma. Se você está usando aquilo ao seu benefício, faz todo sentido você deixar uma parte do orçamento ali para você ampliar o seu público e estar com aquilo recorrente. Uma coisa que a gente já muda a percepção dos nossos clientes logo quando eles chegam é a questão da métrica dos números, né? A métrica do número de seguidores. É muito melhor você ter 1.000 seguidores engajados, 1.000 seguidores que comentam, que perguntam e que, em última instância, compram, do que 1 milhão de seguidores fantasmas ali, que estão só vendo uma coisa estética, passam pelo seu conteúdo, seguem não sabe por quê. Então, assim, hoje a gente faz a análise semana a semana do que é postado, entende o que funciona, o que não funciona. A gente hoje joga, já nas redes dos nossos clientes, a métrica muito mais do salvamento e do compartilhamento do que da curtida e do comentário, porque ele mostra realmente o que é um conteúdo valioso. A gente se preocupa com o tempo de retenção, então, falando de Instagram, os carros... Isso eu falo hoje, tá? Daqui 3 semanas pode ser outra coisa, daqui 3 semanas pode ser outra coisa. Dependendo quando for ao ar o podcast ou quando a pessoa estiver ouvindo, já não faz o menor sentido isso aqui que eu estou falando. Mas é assim, tudo bem, a gente vai se adaptando. E por isso que a gente tem essa análise constante. E aí os conteúdos que vão ser impulsionados, eles são estratégicos, né? Os conteúdos que fazem parte das nossas campanhas, a gente tem cliente que tem curso online, tem infoproduto, tem cliente que tem livro ou palestras, e tem clientes que é do mundo artístico, e aí é outro tipo de estratégia, ou de ativo, de resultado, mas assim... O trabalho hoje é em cima do salvamento e do compartilhamento, que são as métricas mais importantes para a gente.
Sensacional, Pedro. E vocês, Guilherme, vocês têm que vender produtos, vocês têm que vender jogos. Aí como é que vocês fazem essas análises, assim? vocês dividem as campanhas, imagino também, né? Mas você falou que o funil de vocês é bem curto, mas vocês conseguem ver resultados na hora, não só de alcance, mas também de vendas, assim, ah, caramba, olha, essa campanha deu certo, já vendeu tanto.
Ah, não, com certeza, a gente vê o que está acontecendo dentro do app, né? Então, isso retroalimenta todo... É toda a parafernália de estimativa de todos os números necessários para as campanhas, vai ali. A gente acho que o fato da gente ser uma empresa totalmente digital faz com que o tracking disso seja bem, bem preciso, né? Eu acho que o que é legal aí, além dessa, tem uma parte bem técnica de como fazer isso, mas tem uma coisa bem interessante, que é de ouvir o que as comunidades estão falando, ouvir o que os mais engajados estão falando, para que a gente redesenhe o produto. Então, tem essa feature nova que faria sentido, né? Então, vamos lançar aqui, né, um skin, né, que é uma roupa nova para o personagem, vamos lançar uma fase nova para o jogo. Então, os nossos times de produto ficam bem antenados nisso para evoluir o produto com os comentários.
É um ciclo maravilhoso, maravilhoso. É um ciclo. E, gente, para quem está começando, quem quer entender, além de fazer um MBA do IDP com vocês, que outros caminhos ou livros você acha que seria interessante para eles, pelo menos vislumbrarem alguma coisa, então abrir o horizonte para esse mundo, assim. Eu sei que livro é quase impossível, porque livro é isso. Se a gente está começando agora o podcast, daqui a 2 semanas pode ter mudado tudo, imagina um livro. Mas existem alguns livros que falam de uma linguagem universal, um storytelling, que toda narrativa precisa de storytelling, storytelling é universal. Tá ali, eu tenho ali um livro, O Poder do Mito, do Joseph Campbell, que é isso, assim, é para a vida, Joseph Campbell, não importa a mídia. Enfim, o que vocês orientam as pessoas que estão querendo entrar nesse mundo, além de fazer o MBA? Pedro?
Cara, eu acho que é importante falar do MBA, porque ele é voltado para uma profissão extremamente demandada pelo mercado, extremamente quente. A gente sabe que ele é uma das habilidades que vai fazer toda a diferença e que ainda vai continuar em alta por muito tempo. Então, assim, é importante que a pessoa busque essa formação, assim, e são poucas as instituições que já estão antenadas aí no grau de específico que o IDP está indo, e claro, em termos de cultura geral, para quem quiser trabalhar com dados, tem que ter a mente aberta, tem que estar ligado em outras referências, tem que ficar antenado, assim, e tem que perder o estresse de que você trabalha, você vai aprender uma coisa que no dia seguinte vai mudar, entendeu? Tem que levar isso com um pouco mais de leveza, porque esse é o mundo que nós vivemos. Se você quer trabalhar no digital, você vai estar sempre nessa inconstância, e essa inconstância é gostosa, é bacana também, sabe? Tipo, você começa a curtir quando você começa a trabalhar com isso, você sabe que é imprevisível, você sabe que não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, não sabe que plataforma vai explodir, como que as pessoas vão se comportar. Tem que gostar de gente, tem que gostar de números, no caso do Guilherme, no meu lado tem que gostar mais de... Eu sou de humanas, então a parte técnica é tipo, meu, para mim eu sou formado em jornalismo, minha história é... Quando você fala do Joseph Campbell, cara, é mito do herói, é Star Wars, todas as referências que a gente tem baseado no que era do cinema, do clássico, tem que gostar de filme, tem que gostar de série. Eu entendo que uma formação humanística, para você ser muito ampla e você trazer essa leveza para o seu trabalho técnico, é muito importante. Mas, fora isso, eu acho que é principalmente encarar esse novo mundo com menos medo e mais... não sei se posso falar, mais tesão.
Pode, muita, precisa, para a vida. E aí, Guilherme?
Então, aí eu acho que, pô, além do que o Pedro colocou, aqui na minha praia um pouco mais nerd, né, o lado mais nerd da coisa, tem que ter, eu acho que o tesão aí, ele tem que ser, tem que ter um conhecimento aí basal, vamos dizer assim, de estatística, de matemática, tem uma coisa de programar em alguma linguagem. E aí tem um outro lado, e esse lado ele sofre, ele vai sofrendo alterações com um pouco menos de frequência. Aí tem um outro lado que tem que entender, que é o que cada plataforma faz, como operar, que é isso, é o que o Pedro falou, isso vai mudar o tempo inteiro, se ficar preso aí a uma certa realidade, vai ficar para trás. Então, uma coisa que eu acho bem legal, assim, nas minhas equipes, é o pessoal que fica pensando, pô, mas se, se essa campanha funciona assim, se a gente tentasse fazer isso aqui diferente. Pô, aí, assim, tem N dessas tentativas que não dão em nada, tá? Mas as que dão certo, dão muito certo. Então, eu acho que é stay sharp, stay curious. É super importante.
E se a gente mudar a cor do botão? E se a gente usar essa palavra e não outra? E se a gente posicionar não aqui, mas aqui? Né? Tipo, e, cara, isso, esse tipo de curiosidade, esse tipo de teste é muito bacana, porque você tem... Eu vim do mundo de televisão, e às vezes quando você testava alguma coisa, as coisas demoram para vir o feedback até você entender que um programa, ou uma reportagem, ou uma história funciona ou não funciona. Demora, tem um relatório, tem uma pesquisa, não sei o que lá. Cara, no digital não, no digital isso acontece na hora. Você vê a conversão no dia seguinte que você fez a implementação ali, ou na hora seguinte. Se você fez uma coisa errada, você já vai descobrindo também rápido. Então, é muito bacana isso. Isso traz uma agilidade e um ânimo para a profissão muito legal.
E uma possibilidade de experimentação, que é muito legal, né? De correr, que é assumir uns riscos também, né? Porque às vezes você quer ser inova demais, porque, ih, não deu... deu tudo errado aqui, ou então tem uns riscos muito sérios que correm, obviamente, mas ter essa possibilidade, Pedro, que eu também vim de outros veículos de comunicação, que até experimentar já era mais difícil, que são mais tradicionais, não são tão abertos a isso. Então, assim, eu acho que todas as empresas têm que entender isso, né, que, assim, tem que estar aberto à experimentação, ao risco, ao novo, ao erro, e junto com isso são profissionais que estão tanto liderando, quanto também sendo liderados nessa linha. Gente, amei, amei, amei. Muito obrigada pela conversa, muito obrigada pelos insights, pelas histórias, é muita informação legal. E espero ver vocês em breve, que eu vou ficar lá como ouvinte em todas as aulas de vocês. Muito obrigada. Valeu mesmo. Tchau, tchau, Pedro. Tchau, tchau, Guilherme.
Alô, obrigado.
Valeu.
Muito obrigada a você também que nos acompanhou até agora. E saiba que tem mais informações sobre o MBA em Marketing no site www.idp.edu.br. Lá também você encontra vários workshops, cursos, palestras, tudo de graça na área de comunicação. Até a próxima!
Este podcast foi editado por Felipe Mux.